Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Sou Inês Xu. Tenho ao meu lado no estúdio de Pequim meu amigo brasileiro Luiz Tasso Neto. Olá, Neto, tudo bom?
Olá, Inês, olá, ouvintes, tudo bem e você?
Tudo.
Então tá bom, é sempre bom estar aqui com vocês no programa Oriente-se, um espaço aberto que aborda de tudo o que acontece na China.
Exatamente. Bem, foi realizado na semana passada em Pequim o Simpósio Científico China-Brasil, um evento organizado em conjunto pela Universidade de Pequim e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP.
A FAPESP foi fundada em 1962. É uma das principais instituições brasileiras dedicadas ao financiamento de projetos na área científica e tecnológica.
O simpósio tentou juntar cientistas e pesquisadores chineses e brasileiros para procurar oportunidade de cooperação nas áreas de ciências ambientais, agricultura e de vida.
Nosso colega Braulio Calvoso foi cobrir o evento e entrevistou o presidente da FAPESP, Celso Laffer, que já foi ministro das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Celso Laffer nos conta suas perspectivas sobre as cooperações sino-brasileiras na área de pesquisa científica. Confira.
Professor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua disposição e nos atender. E queria perguntar para o senhor quais são as maiores perspectivas e em que áreas o senhor vê mais futuro na associação entre pesquisadores brasileiros e chineses. O senhor deve ter, com certeza, uma visão muito ampla do assunto, então os microfones estão à sua disposição.
Bom, muito obrigado. Olha, a FAPESP tem feito nos últimos tempos um processo grande de internacionalização. Ficou com a convicção de que hoje em dia, nesse mundo global e interdependente, não existe pesquisa localizada apenas num país, a pesquisa é global. E ela é feita pela rede de pesquisadores que existem no mundo. E a nossa preocupação tem sido a de ampliar este escopo para os pesquisadores do estado de São Paulo e gerar possibilidades de cooperação. Sim. Então, as FAPESPs, WICs, as semanas da FAPESP, tem sido a maneira pela qual nós temos juntado pesquisadores nossos com pesquisadores dos países onde nós vamos, para criar um pouco essa relação mais pessoal, para que as pessoas, além de terem domínio dos assuntos que as outras escrevem, passem a ter também o domínio da relação pessoal, que é tão importante. Em um país como o nosso, a relação pessoal tem um peso grande.
Com certeza aqui na China também valoriza-se muito essa aproximação. A gente tem percebido isso no contato direto com os chineses.
E uma das... Naturalmente, a tendência natural é você ter as relações com aquilo que são os canais tradicionais de relacionamento. Europa, Estados Unidos e tudo mais.
Os tradicionais, né?
Os tradicionais. E a minha preocupação foi, olha, é preciso abrir o horizonte para a Ásia. Então nós fizemos uma no ano passado para o Japão e esta é a primeira que nós estamos fazendo aqui para a China. São muitos os assuntos que serão tratados. Eu tenho a impressão, pelas conversas que eu tenho tido, que há um grande interesse deles pela área de meio ambiente como um todo, né? Biodiversidade, mudança climática, recursos energéticos, onde... O Brasil tem uma experiência importante e eles têm um interesse grande. Enfim, esse tema de meio ambiente é aqui um tema que está na ordem do dia. E é uma primeira tentativa. A Universidade de Pequim foi muito construtiva e eu acho que depois desses 3 dias de atividade, vamos ver o que vai resultar disto.
Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga a percepção dos chineses em relação aos avanços que o Brasil tem obtido no uso de energias limpas. Existe um reconhecimento da comunidade científica chinesa?
Eu acho que eles têm muito interesse pelo assunto. Naturalmente, as energias renováveis nossas tenha muito a ver com a nossa especificidade, né? O etanol,
sim, sim,
as hidroelétricas, essa coisa toda que correspondem, enfim, às nossas especificidades. Mas eu, por exemplo, estava discutindo com eles que a FAPESP tem um programa de mudança climática. A mudança climática está ocorrendo no mundo inteiro, mas há especificidades que são frutos da própria geografia, da mudança climática. No Brasil, ou na América do Sul, tem características distintas daquilo que acontece na Ásia. Então, trocar ideias e opiniões sobre isso, eu acho que é um campo que eu senti interesse da parte deles.
E me parece que vocês têm uma pesquisa ampla também na área do genoma. Eu estava vendo isso no site, né?
Genoma foi um assunto que a FAPESP apoiou desde o primeiro momento e é um dos pontos altos da pesquisa apoiada pela FAPESP, né?
Sim.
É. Bom, e também é bom não esquecer que 50% da produção do conhecimento é feita no estado de São Paulo. E destes 50%, 25 ou mais é feito na Universidade de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo e, por tabela, a FAPESP tem uma densidade própria que torna esta interação com as universidades e com as autoridades chinesas uma interação dotada de densidade.
Professor, quando é que surgiu efetivamente o interesse em buscar a parceria com a China? Isso é muito recente? Há quanto tempo germinou essa ideia?
Olha, quando assumi a presidência da FAPESP, em 2007, resolvi me dedicar a uma internacionalização, dei a prioridade à internacionalização.
Sim.
Parte natural para minha própria experiência de vida. E neste processo, desde o primeiro momento, eu considerei que era preciso vir para a China.
A experiência de vida a que o professor se refere é o fato dele ter sido ministro das Relações Exteriores no Brasil. Para a comunidade lusófona no mundo inteiro que nos ouve agora pela rádio, para quem não conhece o professor Celso Laffer, ele foi ministro das Relações Exteriores no Brasil.
Evidentemente, essa experiência de ter sido ministro foi um dado importante no impulso que eu dei à internacionalização. E que se viu facilitado, evidentemente, pela experiência prévia minha.
Com certeza, é. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o Brasil tem alguma chance também de mostrar para a China algum avanço que, porventura, a China não tenha. Existe alguma área em que o Brasil está mais avançado em que a China na pesquisa? Como é que o senhor poderia avaliar isso?
Eu acho que o Brasil tem uma densidade de pesquisa importante. E eu acho que o que caracteriza o trabalho que a FAPESP vem fazendo é um trabalho realizado na base da paridade, na base da reciprocidade. E porque realiza esse trabalho com paridade é porque nós nos sentimos à vontade para trocar a coisa de igual para igual.
O senhor acha que nesse ano em que se comemora os 40 anos de amizade entre Brasil e China, há uma facilidade maior, uma receptividade maior por parte dos dois países de fazer integrações?
Claro, os 40 anos têm uma dimensão simbólica e ela está sendo aproveitada. Além disso, tem os BRICS, não tem as relações bilaterais. Então, tudo isso contribui para criar um caldo de cultura positivo.
Você acabou de ouvir as palavras do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil e atual presidente da FABESP, Celso Laffer. Está acompanhando o programa Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. É o tempo de intervalo. Voltamos já já.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Amigo ouvinte, estamos de volta com a segunda parte do programa Oriente-se. Sou o Luiz Tasso Neto.
Sou Inês Chu. Hoje falamos sobre o simpósio científico China-Brasil, que aconteceu na semana passada em Pequim.
O evento tenta abrir oportunidades para intercâmbios entre cientistas e pesquisadores dos dois países, como disse em inglês o embaixador do Brasil na China, Valdemar Carneiro Leão.
We are now celebrating this year. The 40th anniversary of the Estamos celebrando neste ano o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Eu acho particularmente que o simpósio é uma boa oportunidade para os cientistas debaterem em que áreas podem ser desenvolvidas e reforçadas as cooperações.
Célio Haddad, doutor em zoologia, faz parte do grupo de cientistas brasileiros convidados a participar do simpósio. Ele falou do significado do evento.
O senhor, quando recebeu o convite ou planejou junto com outros colegas a sua vinda à China, com certeza o senhor imaginou que iria trocar informações com outros cientistas da sua área. O que é que o seu coração disse em relação a o que o senhor tem para oferecer e o que é que o senhor imagina que possa existir na China que lhe desperte maior intenção como pesquisador?
Então, na verdade, eu até já tenho colaboração com instituições da China, com instituição da China, com a Universidade de Kunming, eu já faço colaboração. Então, isso já existe, é exatamente nessa área da molecular. Então, nós estamos fazendo sequenciamento de DNA lá e é com o seguinte objetivo. O DNA também é uma ferramenta para você descobrir espécies sem nome e poder, então, estudar essas espécies e protegê-las. Porque se você não sabe que existe uma espécie determinada, você não consegue tomar medidas para proteger.
Então, quer dizer que quando você consegue decifrar o DNA, você também consegue colocar e classificar
de dentro, forma mais precisa
dentro daquele organograma, né, de família, reino, espécie, etc. Você consegue colocar aquele animal desconhecido.
O problema todo é o seguinte: tem espécies que são muito parecidas. Então, se você
gera
só olha
confusão,
o
né?
jeito externo dela, muitas vezes você acha que é uma única espécie. E quando você analisa o DNA, você vê que não, são seis espécies que você estava achando que era uma. Então, muitas vezes, elas têm distribuições diferentes. Uma está no norte do Brasil, a outra está no centro, a outra está no sul. Se eu acho que é tudo a mesma coisa e alguém quer destruir a mata na região sul do país, eu falo, mas está cheio dessa espécie no centro e no norte, então destrói. Na verdade, quando você vai ver, são três, quatro, seis coisas diferentes. Então, você tem que localizar para saber qual é a situação dela do ponto de vista de área para sobrevivência, né? Então, é isso que nós temos feito aqui com esse Instituto de Zoologia da Universidade de Kunming. É tentar localizar essas espécies, essa diversidade escondida, vamos dizer assim. E que você só descobre ela ao analisar o DNA.
Certo.
Então, isso aí é uma coisa interessante, que eu acho, nós temos lá uma diversidade grande, aqui na China eles têm laboratórios bons para fazer sequenciamento de forma barata e rápida, então nós estamos tentando interagir dessa forma.
Professor, os microfones estão à sua disposição para as suas considerações finais, ou não finais, se eu tiver mais algum assunto para tratar.
Não, eu acho que é isso aí, acho que foram exemplos interessantes, né, esses que a gente discutiu, amplos. Pegamos vários grupos, várias ideias, e eu acho que é isso. Acho que a importância de um evento como esse é trazer pesquisadores de diferentes países para uma mesa de discussão e você poder, inclusive, tentar fazer a ciência não só de uma forma multidisciplinar, mas também multinacional, tá? Envolvendo pessoas de diferentes países, porque isso aí só vai enriquecer, quer dizer, as pessoas vão ter muitas vezes ideias diferentes e vão poder acrescentar, né, do ponto de vista de conservação das espécies ou do estudo, qualquer estudo que a gente imagine que possa ser feito, desde a questão de saúde humana, como tem sido discutido aqui também nesse encontro, questões de tecnologia que têm sido discutidas, até as questões ambientais, que é o que nós estamos falando aqui. Então, a colaboração eu acho que é fundamental.
E com as palavras do doutor em zoologia, Célio Haddad, fechamos o programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.